A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Um anjo partiu. Foi aos 11 meses que os pais observaram que algo não estava muito bem com a pequena Luana. Com pouco mais de um ano, ela passou a ser atendida pelo setor de transplante de medula óssea e os diagnósticos foram os mais diversos. Nenhum muito preciso, porque os sintomas eram incomuns. Ela recebeu transplante de medula. O sucesso inicial, que deu esperanças e fez sorrir toda a família, logo se desvaneceria. A síndrome que apresentou, extremamente rara, foi se revelando quase insana. Os sangramentos intestinais levaram a muitas internações, a cauterizações por endoscopia, a transfusões inúmeras. Chegou a fazer 4 em um único dia. Tentou-se cirurgia no olho direito, pois a visão foi ficando comprometida. A falta de irrigação na retina fez com que o resultado fosse o insucesso. Sua mãe a chamava meu pequeno ipê amarelo, que floria o seu jardim. Luana nunca reclamava de coisa alguma. Encontrou alegria em meio à dor. Sem visão, ela enxergava muito bem com suas mãos miúdas. Com a alma, via luz e vultos, o que lhe parecia extremamente suficiente para ser feliz. Rapidamente, ela ficou conhecida, conquistando médicos e enfermeiros. Não havia quem não a desejasse atender, sempre com um sorriso no rosto, mesmo entre procedimentos dolorosos que se faziam necessários. E logo, para amenizar tantas dores, mãe e filha criaram um código todo especial para se referirem às coisas do dia a dia. Um código ao qual o pessoal do hospital logo aderiu. Ver a pressão era fazer puf-puf. Auscultar o coração era ouvir o tum-tum. O catéter se chamava caninho. As transfusões eram o papá do caninho. E o clamp do caninho era o tic-tac que prendia o cabelo dele. E havia o Zé não quer, para os dias em que Luaninha dizia não, não e não. E a Maria Reina, para os dias em que ela fazia um pouco de birra. Ela não chegou a completar 5 anos. Partiu tão docemente como chegara, sem aguardar o apagar das velinhas do aniversário tão próximo. Na saudade, dias depois, escreveu-lhe a mãe. Minha linda, já é seu aniversário. Parabéns. Aqui em casa, nada de barulho, nem de preparativos. Nada de madrugadas enrolando brigadeiros, nem de manhãs enchendo balões. Nada de correria para entregar convites da princesa para outras princesas. Nada de café da manhã na cama, de roupa bonita, nem de velinha para o bolo. Aqui tudo silencia e sente sua ausência. Não tem o ranger do balanço, nem gargalhadas na varanda. Não haverá vizinhos dizendo no dia seguinte que ouviram sua vozinha o dia todo. Não tem caminhada na rua, nem florzinha colhida fresca para pôr na aguinha. Só o barulho incessante do ventilador e o pingue da torneira se revezam com minhas lágrimas de saudade. Mas a rua está lá, os vizinhos também. Ainda mora na varanda o seu balanço, para que outras princesas possam brincar. Mora aqui também o seu riso e sua alegria. E posso ouvir tudo isso se fechar os olhos por um minuto. Mora aqui todo o bem e as lições que você deixou. Mora aqui um coração de mãe aflito por saber se você vai apagar velhinhas aí onde está. Amo você para sempre. Parabéns, meu anjo.
Mensagem do CD Momento Espírita, número 26. A bebê britânica Indy Gregory, de apenas 8 meses, teve a morte confirmada em 13 de novembro de 2023, após o desligamento dos aparelhos que a mantinham viva. A família da pequena paciente enfrentava uma batalha judicial para evitar o desligamento dos aparelhos. No entanto, a Justiça do Reino Unido, na Inglaterra, autorizou na sexta-feira, 10 de novembro de 2023, que os aparelhos que sustentavam a vida da criança fossem desligados, rejeitando todos os recursos utilizados pelos pais da bebê Indy Gregory. O hospital, onde Indy estava sob cuidados, disse que não havia mais ações a serem tomadas em seu tratamento. Por isso, o hospital apelou para o tribunal para obter a autorização de desligamento dos aparelhos. A bebê possuía uma doença rara na mitocôndria, classificada pelo Sistema Britânico de Saúde como incurável, e só seguia com vida por causa do auxílio de tratamento médico do hospital com o uso dos aparelhos. Após ter conhecimento da decisão judicial de permissão do desligamento dos aparelhos, a família então buscou permissão para encerrar os cuidados da bebê em casa, alegando que o desligamento dos aparelhos deveria ocorrer entre os entes queridos dela e não em um ambiente impessoal. Mas novamente recebeu uma negativa da justiça, que determinou a transferência da bebezinha para uma unidade de cuidados paliativos. Desde outubro, os pais de Indy participaram de diversas audiências para reverter a autorização de retirada dos aparelhos que davam suporte para a bebê, mas sem sucesso. O governo italiano chegou inclusive a conceder cidadania para a pequena paciente continuar o tratamento na Itália, mas um juiz inglês negou o pedido de transferência dela para Roma, afirmando que não seria do melhor interesse da criança. Essas informações foram transcritas do jornal Gazeta do Povo, de 13 de novembro de 2023, com a manchete "Morre bebê com doença rara, que teve aparelhos desligados após autorização da justiça". Queridos ouvintes, o caso da bebezinha Indy Gregory poderia ser classificado como eutanásia? A legislação brasileira teria permitido esse procedimento? Antes de ouvirmos as respostas do convidado de hoje, queremos lembrar a frase de Jesus, registrada no livro Boa Nova. Abre aspas. "O homem do mundo é mais frágil que perverso", fecha aspas. E o livreto Em Defesa da Vida, Eutanásia Não, publicado pela FEB, elucida essa frase argumentando que, abre aspas, "pessoas existem pertencentes a todos os setores da sociedade, defensoras da prática da eutanásia, mais por desconhecimento das leis divinas do que por maldade. Justificam seus pontos de vista invocando piedade frente aos atrozes sofrimentos alheios, nos leitos de agonia e de padecimentos físicos. No entanto, será permitido ao homem destruir o que não pode criar?", fecha aspas. Completando o assunto, o livro Bioética Espírita busca a união entre a ciência e a religião, vendo a glória de Deus como única maneira de haver paz entre os homens e traz, dentre outros assuntos relacionados à bioética, um capítulo escrito por José Roberto Pereira Santos sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia. O doutor José Roberto Pereira Santos é o convidado de hoje do programa Em Defesa da Vida. O doutor José Roberto Pereira Santos é coordenador do Departamento de Bioética da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro. É uma honra tê-lo entre nós.
É um prazer estar aqui representando o Departamento de Bioética da AME Brasil.
Doutor José Pereira, o senhor poderia nos dizer o que é bioética? Quais as modalidades de bioética existentes? Qual a diferença entre elas? E onde a filosofia médica espírita se encaixa?
O grande desenvolvimento técnico-científico nas últimas décadas, principalmente no campo da medicina e biologia, trouxe enormes desafios para a humanidade no que concerne à conduta perante a vida. A bioética surge, então, como disciplina para tentar estabelecer os princípios morais e éticos na prática médica e na pesquisa científica. Experiência em seres humanos, engenharia genética, doação de órgãos e transplantes, reprodução assistida, clonagem, congelamento de embriões, uso de células-tronco em pesquisa, eutanásia, aborto, dentre outras questões, passaram a ser estudadas e debatidas de uma maneira multidisciplinar, envolvendo várias áreas do saber, como a medicina, biologia, psicologia, direito, sociologia, religião, política, etc. Seu objetivo é facilitar que os procedimentos estejam de acordo com os valores éticos e morais mais cultivados em cada sociedade. Na bioética atual, há vários modelos representando as diversas culturas. Nós temos os principais modelos, quatro modelos, né? O modelo sociobiológico, cujos adeptos entendem que os princípios e valores éticos devem acompanhar os costumes de um grupo social em uma determinada época. Então, para eles, a cultura e a história são prioritárias na formação dos valores. Defendem a tolerância da pluralidade dos costumes e comportamentos. Se aceita pela sociedade, a prática do aborto ou a eutanásia passam a ter legitimidade. O valor da vida humana passa a ser temporal e depende dos costumes sociais e do comportamento da coletividade. Um exemplo, por exemplo, é a Holanda hoje. Hoje, os jovens, né, que nascem na Holanda, eles já estão envolvidos nessa cultura, né, de que o aborto é legal, a eutanásia é legal, então faz parte dos costumes. Um outro modelo é o modelo subjetivista ou liberal radical. Dentro desse modelo, as normas e valores nascem do próprio sujeito. Ele é que decide pelo que é certo ou errado, o bem ou o mal, o verdadeiro ou falso, em relação às questões morais. Então, nesse modelo, prevalece o princípio da autonomia do sujeito, enfatizando que uma liberdade radical. A decisão, então, é um ato individual e deve ser respeitada. O indivíduo pode decidir entre o viver moralmente e até escolher a morte, se assim o desejar. O sujeito que não tem autonomia própria, como embrião, feto, pessoas com deficiência mental, dementes, pacientes em coma, nessa situação ele fica prejudicado, pois para ele não tem uma norma, né, social que o proteja. Nesse caso, então, o aborto, a eutanásia, o suicídio assistido são práticas aceitas. Outro modelo é o pragmático utilitarista. Esse modelo prevalece nos países anglo-saxões. A decisão sobre valores usa o critério da utilidade social do indivíduo. Isso está firmado em uma noção de que a vida deve ser direcionada para maximizar o prazer, minimizar a dor, expandir os limites das liberdades pessoais. Nesse sentido, pessoa é o ser que tem capacidade de sentir e viver o prazer. Então, sobrepõe-se o conceito de qualidade de vida em detrimento da dignidade da vida. Os indivíduos não sencientes, quer dizer, aqueles que não sentem, não são considerados como pessoas ou não têm qualidade de vida. A qualidade de vida passa a ser definida na visão do outro, por exemplo, o médico, né, que define se o paciente tem ou não qualidade de vida. Nesse caso, embrião, até desenvolver o sistema nervoso, pessoas com deficiência física ou mental, fetos mal formados, pacientes em coma vegetativo, são considerados seres sem qualidade de vida e cujo sofrimento não se justifica. Nesse modelo também são considerados gastos econômicos para manter o indivíduo sem perspectiva de uma vida útil. Um dos exemplos desse modelo é o filósofo Peter Singer, que apesar de defender a vida dos animais, considera justificável o aborto e a eutanásia em determinadas situações. Para esse filósofo, bebês em gestação e pacientes em coma não têm qualidade de vida. E o outro modelo é o modelo personalista. Esse modelo foi proposto pelo cardeal Helios Grécia, que é presidente emérito da Pontífica Acadêmica para a Vida da Igreja Católica. Ele tem por base a pessoa humana. A pessoa é uma unidade, um todo, constituído de corpo e espírito. O valor da pessoa independe da normalidade física, pois a dignidade humana não deixa de existir porque a vida física não se manifesta de forma plena. Então, o conceito de pessoa subentende todo ser humano vivo, do zigoto ao velho, mesmo que não tenha possibilidade de exercer toda a sua potencialidade, por exemplo, um feto mal formado, ou que venha perdê-la, pacientes dementes ou em coma. Os defensores desse modelo não somente respeitam a vida em qualquer circunstância, mas a sua defesa incondicional e sua promoção. A posição da doutrina espírita se coaduna com esse modelo personalista, mas vai mais além, pois apresenta argumentos insofismáveis, oferecendo o critério da razão e do porquê devemos defender a vida e sua dignidade.
Poderia nos dizer qual a diferença entre eutanásia, distanásia e ortotanásia?
Eutanásia é o direito que se pretende conferir a uma pessoa, a médica, né, ou uma junta médica, de dar a morte suave aos doentes que sofram dores insuportáveis, estejam atacados de doença incurável e o desejem ou solicitem. A distanásia vem do grego, né? Diz dificuldade, thanatos, morte, corresponde a uma morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. Trata-se de uma atitude médica que, visando prolongar a vida de um paciente terminal, acaba utilizando meios terapêuticos cujos efeitos são inúteis, pois não levam à cura ou à melhora e só aumentam o sofrimento. É um termo que pode ser empregado como sinônimo de um tratamento fútil ou obstinação terapêutica. A ortotanásia significa a humanização da morte. sem abreviá-la e nem prolongá-la desproporcionalmente. Os médicos defensores dessa prática concordam que o paciente tem o direito de morrer da forma mais natural possível, sem utilizar tratamentos ou procedimentos desnecessários, e de preferência que a morte ocorra em casa, ao lado da família.
A bebezinha Indy Gregory sofria de uma doença rara mitocondrial. E o que é essa doença?
As doenças mitocondriais ou distúrbios mitocondriais são um grupo de doenças genéticas que ocorrem por causa de um mau funcionamento das mitocôndrias, que são organelas presentes no citoplasma das células. Esses distúrbios afetam diversas funções celulares, incluindo a produção de energia nas células. Essas doenças variam na severidade e no tipo de sintomas, assim como na idade em que se manifestam, mas geralmente são graves e afetam a expectativa de vida. Pelas características do caso da bebê Indy, ela sofria da síndrome de Leigh, que é uma encefalomielopatia necrosante subaguda, que é uma doença mitocondrial mais frequente no primeiro ano de vida da criança, se manifestando geralmente entre os 3 meses e os 2 anos de idade.
Devido à doença mitocondrial, o hospital onde a bebê Indy estava sob cuidados disse que não havia mais ações a serem tomadas para o tratamento dela, e por isso os aparelhos que mantinham a vida da bebezinha foram desligados. Isso poderia ser classificado como eutanásia? Por quê?
Sim, é um caso de eutanásia ativa, ou seja, aquela que ocorre devido a um ato direto que leva à morte rapidamente. No caso em questão, o desligamento do aparelho de ventilação mecânica. Não é ortotanásia, pois a paciente, apesar de uma doença incurável, não estava em fase terminal da vida. Ela poderia viver por anos se tivesse sido mantida acoplada ao ventilador. Além disso, havia manifesto desejo da família de levar a paciente para casa, mas a justiça acatou a decisão médica de não insistir no tratamento, pois não havia perspectiva para mudar a situação do bebê. Vale também informar que houve uma oferta de internação em hospital da Itália para a continuidade do tratamento, porém a justiça manteve a sua decisão. Lembrar que na Inglaterra é permitida, em alguns casos, a realização da eutanásia, ou seja, a interrupção de tratamentos que leva à morte em pacientes não terminais.
A legislação brasileira permite a eutanásia, distanásia e ortotanásia?
No Brasil, a eutanásia é considerada um crime de acordo com o Código Penal, mas não há nenhuma lei referente à distanásia e à ortotanásia. Quem tem normas sobre esses assuntos é o Conselho Federal de Medicina, que é contrário à eutanásia e distanásia, e favorável à ortotanásia.
Ouvimos também a expressão cuidados paliativos. Do que se trata?
Cuidados paliativos é uma abordagem multidisciplinar que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio do alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psíquica, social e espiritual. É uma abordagem diferente da medicina tradicional, que busca a cura física do paciente. No contexto dos cuidados paliativos, o paciente é visto como uma pessoa que necessita do apoio dos profissionais de saúde para que, nos momentos de sua finitude, possa encontrar o amparo, o alívio dos sintomas e se preparar para uma morte digna.
A Rádio Rio de Janeiro agradece imensamente a sua presença entre nós no dia de hoje e espera poder contar com a sua presença novamente em outras oportunidades. Queridos ouvintes, fica aqui o nosso afetuoso abraço pela vida.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.